Olá, bom dia, bom dia. Um prazer estar aqui em mais uma edição do nosso podcast. E hoje o nosso podcast promete. A gente vai falar sobre bem-estar e um tema que está muito em alta, que é a NR1. Você sabe o que que é a NR1? Nós vamos entender um pouquinho mais com as nossas duas convidadas muito especiais. Uma veio de bem longe para poder participar do nosso podcast. E estamos aqui com a Ana. A Ana é da Be Well. Tudo bem, Ana? Bom dia.
Tudo bem? Prazer, gente. Bom dia para todos. Uma alegria poder estar aqui conversando sobre um tema tão relevante com pessoas de autoconhecimento, que com certeza tem a contribuir aí para ajudar nesse processo de adequação.
Obrigada. E a Cláudia Negreiros, nossa convidada que veio de longe, pegou a estrada para chegar aqui no podcast hoje. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção ao nosso convite. É uma satisfação tê-la aqui no estúdio conosco.
Obrigada, Cleide. Eu me sinto honrada pelo convite de poder falar sobre o tema e contribuir com toda a sua audiência. Obrigada.
A gente que agradece. Gente, nós temos aqui então duas especialistas em bem-estar, NR1, pessoas que estudiosas como a Ana, que está estudando aí muito a NR1, até pelo que você faz na empresa, né? E aí, se você aí tiver alguma dúvida, todas as dúvidas que vocês tenham, vamos colocando no chat aqui, que a gente vai respondendo ao longo da entrevista, do nosso bate-papo, né? Que é mais do que uma entrevista, é um bate-papo. Quem a gente não conseguir responder, a gente responde depois no privado. As colegas podem, responder no privado e eu coloco também em formato de artigo depois do nosso podcast. Então vamos começar. E um recadinho, então, você que está assistindo a gente, eu vi que a gente tem muita gente nova hoje aqui. Nossas convidadas queridas trouxeram um público bem novo para o nosso podcast. Então, se você ainda não está seguindo o nosso canal no YouTube, eu peço para que dê aquele cliquezinho e passe a seguir aí para a gente poder formar uma comunidade cada vez maior aí, com interesses em comum, que é o bem-estar, que são as boas relações no trabalho, né? Bons processos de comunicação e gestão de pessoas, né? Então, vamos começar. A gente pode começar falando. Ô, Ana, sobre a NR1, porque eu acho que os temas são interligados, então a gente seguir o que diz aí a nova legislação, é uma consequência termos trabalhadores em ambientes saudáveis e seguros, né? Que é o assunto aqui que a gente vai debater. Então vamos falar um pouquinho sobre a NR1.
Vamos sim. A NR1, ela não é uma norma nova, ela já existe há bastante tempo.
Até peço desculpa, que quando eu falei, não era esse o texto, ela está passando por reformulação, né?
Isso. Ela já existe há bastante tempo, mas até 2024, quando foi publicada a atualização, ela tratava basicamente o mapeamento dos riscos ocupacionais que são relacionados aos riscos físicos. Em 2022, observou-se que houve, em aspecto global, 12 milhões de dias de afastamentos de pessoas com problemas relacionados à saúde mental. E isso acendeu um alerta também aqui na nossa legislação, que entendeu que precisava fazer uma revisão e colocar também na NR1 não apenas o mapeamento dos riscos psicossociais relacionados aos riscos da NR1, dos riscos ocupacionais, os riscos físicos, mas também colocar dentro do relatório dos riscos ocupacionais os riscos psicossociais. E aí foi em março de 2024 que foi publicada essa nova atualização, que agora exige que as empresas também façam o um mapeamento dos riscos psicossociais. Certo? E isso implica numa jornada para as empresas que precisam se adequar, que vai desde o mapeamento desses riscos psicossociais, a mitigação, criação de programas e campanhas relacionadas a bem-estar e saúde mental, e principalmente ao monitoramento e à geração de evidências das ações que estão sendo feitas em cima dos riscos que foram mapeados. Então, resumindo, antigamente nós tínhamos dentro do PGR o mapeamento dos riscos ocupacionais, que eram apenas os riscos físicos, e agora dentro do PGR, a gente tem também o mapeamento dos riscos psicossociais, que implicam nos riscos que o ambiente de trabalho expõe os seus colaboradores. Então, é importante frisar que esse mapeamento, ele precisa ser realizado de forma setorial, porque os colaboradores, dependendo do setor que trabalham, estão expostos a riscos psicossociais diferentes.
Em maior ou menor grau.
Em maior ou em menor grau. E tudo isso a gente consegue capturar aplicando um relatório de mapeamento de risco.
Sim. E o que é bom disso, né? Então, com esse adequamento, muito oportuno, por sinal, porque a gente vive um momento em que, como a gente mudou e, ao longo dos anos, a sociedade mudou muito, né? Então, nossos padrões sociais mudaram e foi uma situação muito agravada pela pandemia, né? A pandemia mudou a forma como a gente performa como pessoa em sociedade e o mercado, as configurações de trabalho também mudaram, né? Então, essa adequação, ela vem num momento muito oportuno, porque a gente hoje tem na sociedade uma consequência de todas essas mudanças, né? E os padrões emocionais e psicossociais, eles devem sim ser considerados, né? Não só na fala, mas ali na lei também. A gente oferecer condições de trabalho para que as pessoas trabalhem de uma forma mais saudável, né? É importantíssimo.
Sim, Cleide. A própria OMS traz um dado que 86% dos brasileiros já sofrem de algum tipo de transtorno mental. Eu sei que quando a gente fala a palavra transtorno mental parece ser algo muito pesado, é como se a pessoa não tivesse apta a estar dentro de um ambiente de trabalho ou num convívio social. Mas não é isso. As pessoas que já têm a sua qualidade de vida prejudicada de certa forma e já recorrem com uma certa regularidade a algum medicamento para dormir ou então acabam indo para algum outro tipo de vício, de certa forma, elas já têm a sua saúde mental afetada de alguma forma. Então, seria ingenuidade da nossa parte, de nós gestores, acharmos que dentro dos nossos times a gente só tem pessoas que estão saudáveis. Isso não é uma realidade atualmente. E aí cabe, então, o olhar para que a gente identifique quem são essas pessoas que precisam de ajuda. Porque os líderes que entenderem que cuidar da saúde mental do seu colaborador garante produtividade, garante retorno, garante que as pessoas consigam se manter mais tempo dentro do ambiente de trabalho de forma feliz e produzindo mais, eles vão entender que isso não precisa ser uma obrigatoriedade legal, mas sim uma oportunidade estratégica para fazer mais e melhor. Então, eu acho que a grande reflexão que precisa ser feita é que a NR1, ela não precisa ser encarada como uma obrigatoriedade legal, mas como uma oportunidade de colocar saúde mental e bem-estar como um pilar estratégico e fazer com que isso também gere resultados para a organização. Porque cuidar da saúde mental, de fato, é necessário atualmente. Só em 2024 houve um aumento de 67% dos afastamentos relacionados a doenças com saúde mental. Foram mais de 425 mil benefícios só para doenças relacionadas à saúde mental, sendo a ansiedade o recorde dessa estatística. Então, cabe a nós entender que isso é uma necessidade urgente, porque senão os nossos times vão regredindo em termos de produtividade, essas pessoas vão ficando doentes e nós, enquanto líderes, enquanto empresas, também temos um papel, uma responsabilidade social de muitas vezes devolver para esse colaborador uma qualidade que pode ter sido tirada dele dentro do ambiente de trabalho. Não necessariamente, na maioria dos casos, essas pessoas estão doentes porque adoeceram dentro do ambiente de trabalho. Mas é importante que a gente tenha esse olhar e crie mecanismos para ajudar eles a saírem dessa condição.
E ter esse olhar também, porque eu concordo com você, não necessariamente isso, a gente tem a experiência aí de já ter novos colaboradores que já vêm com essa carga, olha, eu faço terapia, eu passo por esse processo e tá tudo bem, entendeu? Mas tem que ter um olhar assim, eu preciso me cuidar, né? E é justamente esse olhar, do preciso me cuidar, que é a troca, né? Com relação à aplicação da lei, o que você falou é muito correto, né? Que pena que tem que virar uma lei para que vire um olhar atento nas empresas, né? Mas já que a gente sabe que nem todas as empresas têm esse olhar atento, né? Então existe a lei para poder trazer esse respaldo aí para os colaboradores. A Cláudia faz muito trabalho com relação a engajamento emocional, a trabalho de aspectos emocionais no ambiente de trabalho. Você pode falar um pouquinho para a gente como é o seu dia a dia aí com as empresas?
Cleide, já são quase 30 anos dentro das empresas desenvolvendo os líderes. E cada vez fica mais claro que a responsabilidade pela equipe é do líder, né? A gente teve um tempo, uma época em que tudo era o RH, né? Se recorria ao RH. Eu tenho alguém que está com algum problema, eu tenho um conflito, eu tenho um feedback, corre no RH e o RH que dá a notícia ruim e que faz tudo isso. Não é assim, né? Nunca deveria ter sido assim. Mas, enfim, as empresas estão se antenando para isso, né? De que o líder, ele é o gestor de pessoas e ele tem que também ter esta função de ajudar a sua equipe a fazer a própria gestão das suas emoções. Só que aí a gente tem várias dificuldades no meio disso, né? Primeiro que o líder também já não se conhece. Ele também não sabe muito bem como é que ele funciona, como é que ele reage sob pressão, quando ele se sente ansioso, que tipo de coisas que ele pode fazer para gerir as próprias emoções. Então, ele acaba também evitando de clarificar isso na sua equipe. Ele até pode notar alguns sinais, mas ele evita de conversar com clareza a respeito disso, porque ele não sabe o que fazer. Então, quando alguém chora na frente dele, ele fica desesperado. E aí ele pensa que ele pode chorar junto, que ele tem que dar um conselho, ou que ele tem que mandar para o RH, ou que ele tem que demitir, que aquela pessoa não serve. E não é assim, né? Nem sempre quando uma pessoa chora, ela está querendo um conselho. Porque como nós estamos muito sós, né, na vida, não se tem mais famílias grandes, onde você tem um irmão preferido, né? Alguém que você possa se abrir com segurança e conversar, a empresa tem que assumir também uma parte disso, né? De ter um local de escuta segura para as pessoas. E então trata-se muito de abrir espaço. Eu sempre digo para os líderes, não quer dizer que a pessoa tem que conversar com você, que ela tem que abrir para você qual é o problema sério dela, mas ela tem que ter certeza de que quando ela precisar, você está disponível, estará aberto para ouvir respeitosamente, seja o que ela quiser falar. E muitas vezes pode ser até da vida pessoal, que faz
Que
parte.
tá tudo
A
bem.
gente não separa, né?
Não tem como.
Porque você falou coisas bem importantes, com relação ao papel da liderança. Então, sempre que a gente está em evento ou conversando nesses podcasts aqui sobre assuntos diversos, a gente traz sempre a questão da importância do preparo das lideranças, né? Isso também nos chega por meio de clientes. Olha, eu não tenho uma liderança comunicativa, eu não tenho uma liderança próxima. Como que a gente faz para poder melhorar isso, né? Eu acho que agora tem se percebido o papel estratégico dos líderes, de ter esses líderes treinados também nessa questão. Mas mais do que isso, a gente tem que voltar um passo antes, que é quem cuida do líder, né? Quem cuida do emocional do líder? Então não adianta você sobrecarregar essas lideranças, falar, olha, a gente tem um time que a gente precisa também entender as questões emocionais que envolvem cada colaborador. Mas esse líder, ele também pode sofrer uma sobrecarga, porque quem treina, quem que acolhe a liderança? Então, de se pensar em programas de acolhimento para os líderes, para eles não se sentirem nesse vazio, e é aquela chamada solidão do poder, né? Então você vai sobrecarregar, de certa forma, esse líder que não tem um programa, de entendimento emocional, não tem acompanhamento, não tem dinâmicas com os pares. Né, para poder ter trocas que são tão importantes, né?
É que tem um aspecto assim, para lidar com tranquilidade com situações difíceis, para ter conversas corajosas na empresa, o líder precisa entender como ele está, conhecer a si mesmo e conhecer e gerir as suas próprias emoções. Mas o que acontece? Isso não é valorizado. O que é valorizado? É que você saiba ser um homem de negócios, que você saiba conversar e vender o seu peixe, que você saiba fazer cálculos. Então, quando a gente nasce, a gente aprende a ganhar as coisas no grito, certo? Então, é no choro. E a gente não tem um treino para desenvolvimento da gestão emocional, para chegar a ser um adulto que tem essa competência. É como a maioria de nós adultos desenha uma pessoa com os palitinhos, né? A bolinha na cabeça,
Só desenhava os palitinhos,
beleza. Por que que a gente faz isso? Porque lá na infância nós paramos no estágio do palitinho. A gente não desenvolveu a habilidade de desenhar uma pessoa, né, tal e qual, na real, né? A habilidade emocional é muito parecida com isso. A gente grudou no estágio inicial da infância. Então, hoje, quando um líder chega na empresa e ele quer um resultado, ele sai gritando, berrando, batendo na mesa, exigindo, ameaçando. E aí faz o que com o grupo? Amedronta. Pessoas amedrontadas não criam.
A gestão pelo medo, né?
É, elas não criam, elas desenvolvem ansiedade, que era o que a gente falava ainda há pouco. Então, primeiro esse líder precisa se conhecer, precisa fazer a sua própria gestão das suas emoções para ficar seguro, tranquilo, para daí poder enxergar o que está acontecendo com a sua equipe.
Se eu puder até complementar um pouco a fala da Cláudia, que, nossa, perfeita.
Gostei da analogia dos palitinhos.
Dos palitinhos. Eu sempre costumo dizer que a gente precisa se autoconhecer para poder reconhecer o próximo. Porque se a gente não tiver o autoconhecimento e entender como que a gente passa pelas nossas experiências, dificilmente a gente vai conseguir entender o que, que o outro está sentindo de verdade. A gente pode até imaginar, mas a dificuldade de conseguir compreender aquele sentimento, ela é muito maior, porque a gente não passou, a gente não fez a gestão dessa nossa emoção de forma consciente, ela simplesmente passou sem a gente aprender com ela. E é óbvio que muitos líderes também estão doentes atualmente. Uhum. Então, acredito que um mecanismo, uma forma de equalizar um pouco isso, né, dessa preocupação e desse cuidado também vir com a liderança, é que os próprios líderes se escutem. Uhum. Então, né, o líder ele tem que escutar a sua equipe, o seu time, ele tem que estar aberto para que se alguém vier conversar, ele dê segurança psicológica para que ele possa conversar e dali sair se sentindo pelo menos melhor, né, com algumas ações que podem ser feitas para que aquele problema seja contornado. Mas, se os líderes se escutarem uns aos outros, isso também pode ser um exercício que alivia a dor do próprio líder, que está se sentindo mais ansioso ou mais depressivo.
Isso.
E aí, criar um programa interno onde existe essa escuta, por exemplo, quem vai ser o guardião da minha saúde mental enquanto líder de uma empresa? A gente pode adotar os guardiões da saúde mental.
Muito legal.
Entendeu? Então, enquanto guardião da saúde mental da minha empresa, a Cláudia vai cuidar de mim. Uhum. E eu vou ser guardiã da saúde mental da Clê. E a Clê pode ser guardiã da saúde mental da Cláudia. E aí vocês vão fazendo essas trocas, porque vocês também precisam, os líderes também precisam ser ouvidos. E a gente sempre fala, né, que a jornada de um líder ela é sempre muito solitária, porque muitas vezes a gente tem que atingir resultados e não tem para onde correr, não tem para onde desabafar. E quando a gente não tem o hábito da terapia, a gente colapsa. Então, criar esses mecanismos, né, corporativos para que os líderes também se sintam seguros é muito importante. E eu tenho certeza que isso traz grandes resultados.
Mas a gente passa por uma crença, né? O líder... Em grande parte acredita que ele tem que estar sempre muito forte, muito firme, muito estável e que ele tem que esconder se ele não está bem.
Uhum.
Né? Ele tem que ser durão, né? Porque se ele mostrar
fragilidade,
algum sentimento, isso é igual à fragilidade.
Uhum.
Se ele demonstrar que ele está nervoso, que ele está triste... que ele está instável, ele já não é confiável, não vai ter grandes responsabilidades, uhum. e talvez a carreira aqui na empresa já esteja comprometida. Então, esse também é um fator que leva o líder a sabotar as próprias emoções. Uhum. Porque a emoção está no fundo de tudo isso. Não importa se eu sou morador de rua ou se eu sou presidente, todos nós sentimos. E sentimos de tudo. Uhum. Mas a gente não valida. Né? No ambiente de trabalho, as empresas têm regras, uhum. muitas vezes muito claras e outras vezes não tão claras. Né? Fica nas entrelinhas daquilo que é permitido sentir dentro da empresa e aquilo que é proibido. Então, se é permitido ficar alegre, rir, a empresa vai promover muitos momentos para isso, né? Vai celebrar as conquistas, vai ter festas, vai ter comemoração de aniversário, de atingimento de resultados, vai gostar de conversas informais, vai ter ambientes de cafezinho, vai estimular isso. Então, isso quer dizer que isso está introjetado na cultura da empresa e ela está estimulando emoções, e não é positiva, mas a gente diz que tem, a gente sente bem com essas emoções, né, de valência positiva. Por outro lado, tem empresas que são completamente contra ficar rindo, né, aqui não é lugar para mostrar os dentes. E aí elas validam e incentivam emoções mais de valência negativa, como agressividade, como indiferença, medo, o não trabalho em conjunto, né? A não contribuição, a não colaboração, pelos comportamentos, né? Que são validados ou que não são validados na empresa. E aí, muitas vezes, as pessoas também não se adaptam a esse ambiente, mas não entendem por quê.
Esse é um olhar que ele tem que vir da alta liderança, né? Não da média liderança, que é mais ali um nível gerencial, né? É ter esse olhar mais humanizado. Você me trouxe uma triste lembrança agora. Eu trabalhei rapidamente numa empresa, rapidamente porque eu fiquei apenas 3 meses, que era, a ideia era justamente fazer um laboratório, mas eu entrei em contato com questões bem complexas, assim, além do que eu imaginava. Por exemplo, mas isso vem muitas vezes assim, não é a cultura da empresa, é a cultura da pessoa. E o que eu vou citar
fundador,
aqui é a cultura,
muitas vezes.
No caso, não é a cultura da empresa, do fundador, é a cultura daquela pessoa que está ocupando um cargo de liderança. Por exemplo, essa líder, ela não permitia que as pessoas levantassem das bancadas para conversar, não podia conversar. Durante as 8 horas de jornada, e ela não admitia que as pessoas se encontrassem depois do trabalho, que estabelecessem vínculos de amizade. Isso, para mim, foi uma das piores experiências profissionais, né? Mas não era a cultura da empresa. De certa forma, até era, que coibiam conversas, uhum. que, para mim, no universo de comunicação, isso é muito surreal, mas partia... Nesse caso, nessas questões desta liderança em específico. Entendo que todos nós, como seres humanos que somos, chegamos nos lugares que frequentamos com as nossas cargas empíricas, né? Talvez ela tivesse alguma carga empírica aí da sua convivência familiar ou social. Era nítido, né? Para poder estabelecer regras tão duras de convivência no ambiente de comunicação, onde as pessoas precisam se comunicar, né? E não era a empresa, mas era aquela pessoa que tornava aquele ambiente insalubre, uhum. né? Então, eu acho que assim, por que eu falei da alta liderança? Ela também tem que estar preparada para ter esses olhares, né? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo na minha empresa? Será que os meus líderes estão na mesma página do que a minha cultura, do que eu espero como empresa pede? Uhum. Então, esse olhar, ele tem que ser cada vez mais atento, né? Então, a NR1, que pena que tem que ser lei, ela vem para entender essas lacunas e preencher essas lacunas, né, Ana?
A NR1, ela acaba. Eu acho que a gente tem que pensar na NR1 também com três olhares, né? O olhar público, da esfera pública, o olhar da esfera empresarial e o olhar da esfera pessoal. Eu acho que todo mundo tem responsabilidades diante desse processo. Não é só a empresa, não é só o governo, não é só a pessoa. E quando essas três esferas entenderem as suas responsabilidades mediante a mudar esse cenário de epidemia de saúde mental que nós vivemos, a gente consegue construir resultados muito positivos. Sabemos que hoje a Previdência teve um prejuízo gigantesco com essa questão dos afastamentos relacionados à saúde mental, e atualizar a NR1 foi uma das medidas que ela encontrou para contornar esse problema que ela estava tendo em relação às contas previdenciárias, certo? E ela devolveu para as empresas, de certa forma, a responsabilidade de ajudar a contornar isso, sendo que em alguns ambientes essas pessoas adoecem dentro desses ambientes. Mas também é importante a pessoa, seja ela um colaborador, seja ela um líder, seja o próprio fundador da empresa, precisa entender qual é o seu papel também enquanto ser humano. Porque a gente não pode terceirizar a responsabilidade do nosso autocuidado.
Exatamente.
Nós somos responsáveis por nos autocuidarmos. A gente não pode ser negligente com a nossa saúde, nem física e nem mental. Porque que imagem nós estaremos passando se formos negligentes com ela? Então, a partir do momento que a gente entende que a gente não é coadjuvante nesse processo, enquanto CPF, mas que a pessoa ela é protagonista também, a gente consegue atingir então resultados, porque essas próprias pessoas ajudarão as empresas a criarem os seus melhores programas, a entender o que funciona, a entender o que não funciona. E aí a NR1 vem que, para quem não estar disposto a fazer isso como uma oportunidade estratégica, vai ter que se obrigar, porque vai sofrer penalização caso não esteja adequado. Então a jornada ela é muito simples. Você vai fazer o mapeamento dos riscos psicossociais por setor. Identificados os riscos psicossociais que aquele colaborador, né, está vulnerável dentro do setor que ele trabalha, é preciso fazer a mitigação. O que que é a mitigação desses riscos? É levar conteúdo educativo para esses líderes, para que eles aprendam a lidar com os riscos que eles próprios expõem àqueles colaboradores. Existe dentro da NR1 também a necessidade de outros conteúdos educativos, como saúde mental da mulher,
Diversidade e inclusão.
diversidade e inclusão, divulgação de políticas de assédio moral e sexual,
Sim.
mas principalmente criar conteúdos educativos e treinamentos para que esses líderes saibam trabalhar com os próprios riscos que eles oferecem. Feito essa mitigação, né, esse líder passa a receber treinamento, é preciso também que essa empresa crie conteúdos de endomarketing mesmo, e aí a importância de canais de comunicação para que eles divulguem também em caráter educativo, não só apenas para os líderes, mas para toda a empresa, para que todos passem a conversar na mesma página. Ou seja, a empresa está preocupada sim, ela está aqui oferecendo conteúdo para que eu aprenda e para que eu também entenda da minha autorresponsabilidade e o que eu preciso fazer para mudar isso. Mas a parte mais complexa, eu diria, e aí sim precisa de canal de denúncias, obviamente, mas a parte mais complexa disso é a geração de evidências em cima do monitoramento que é feito. Porque hoje sabe-se muito pouco ainda de como vão acontecer essas auditorias e de como vão acontecer essas multas. Eu tenho conversado muito com advogados trabalhistas em relação a isso, e a gente não tem um modelo de relatório para apresentar no momento de uma auditoria. Então, isso está muito flexível ainda.
Ainda.
Mas o que eles têm me dito, mediante as experiências que eles têm em cima de auditorias referentes a processos trabalhistas, é que mais do que você ter lá um PGR, onde você mapeou os riscos psicossociais e colocou ações para fazer a mitigação desses riscos, é a forma como você gera evidências para tratar o risco que você promove. E a geração dessas evidências, elas precisam ser contínuas, praticamente diárias e individuais.
Que desafiador.
Então, é muito desafiador.
Ô, Ana, a gente tem que entender a saúde mental como a preocupação, por exemplo, eu trabalhei muito com comunicação para o ambiente de operação, né? Onde você não colocar em prática, você como colaborador operacional, não colocar em prática, não colocar no seu dia a dia as melhores práticas de segurança, significa que você pode perder uma mão, um braço ou perder a vida. E eu trabalhei muito com empresas nesse nível e existe uma complexidade enorme para você chegar, internalizar as boas práticas no ambiente de operação. Mesmo assim, a gente entende, e o desafio do comunicador é fazer com que as pessoas adotem essas boas práticas, mesmo sabendo que ela corre o risco de vida, né? Então, você falou uma coisa muito importante. Cada um de nós tem que ter autorresponsabilidade em seguir as melhores práticas. Você tem que ter condições de apurar se isso está sendo seguido ou não, mas o colaborador também tem a responsabilidade pelo que ele não faz com relação à sua própria vida, à sua própria saúde, né? Então, essa fala é extremamente importante, né? Porque na hora que acontece um acidente, na hora que são algumas situações são irreversíveis, né? Outras não. Mas tendo isso em mente, a empresa ela vai ter que ter, obrigatoriamente, estabelecer canais de denúncia. Então, a gente começa a refletir, será que na minha empresa tem um canal de denúncia, que é o básico, né? Se não tem, precisamos ter um canal de denúncia, precisamos trabalhar as campanhas de comunicação e endomarketing para poder reverberar todas as informações necessárias. Mas cada um tem que fazer a tua parte também. Né? Não adianta esperar que a empresa seja a salvadora da pátria ou entender que ela tem a obrigação única de resolver os teus problemas. Né? Se você, como responsável pelo seu autogerenciamento, não faz a tua parte. Né? Aí você falou uma coisa bem importante, Ana, que são os relatórios de mitigação... Não.
Mapeamento dos riscos.
Mapeamento de riscos, isso, psicossociais. Traduzindo um pouquinho mais para quem ainda tem dúvidas sobre o que significa isso.
Ok. Boa pergunta. Porque empresas que hoje já têm CIPA constituída, eles naturalmente já conhecem melhor esse processo, porque eles já estão acostumados a fazer os mapeamentos dos riscos ocupacionais, que antes eram apenas os riscos físicos. Então, eles já conhecem esse processo. O que acontece é que a NR1 entrou também para empresas que hoje também não possuem CIPAs. Uhum. Empresas acima de 20 colaboradores CLTs, independentemente do grau de risco que o CNAE oferece, elas vão ter que se adequar. Então, essas empresas que hoje não possuem CIPA e que precisam se adequar, no meu ponto de vista, são as que estão mais precisando de ajuda. Porque, no outro caso, eles já têm a CIPA, já fazem o mapeamento, já faziam os mapeamentos dos riscos físicos e agora vão pegar o questionário, que existem questionários padrões para mapeamento dos riscos psicossociais.
E aí isso entra como escopo da CIPA também.
A NR1, ela sugere que seja criado um comitê intersetorial entre RH, CIP e jurídico, para que eles, em conjunto, façam a adequação à NR1.
Tá.
Existem algumas empresas que vão precisar se adequar, mas elas não possuem CIPA. Então, obviamente, que vai ficar mais a cargo do RH. E eles não sabem nem aonde encontrar, muitas vezes, esse questionário para fazer o mapeamento dos riscos psicossociais. E existe hoje, na própria internet, alguns sites que fornecem esse tipo de conteúdo. Só que para tu conheceres também o teu grau de risco, não necessariamente tu precisa conhecer só a NR1, existem outras NRs que é importante você conhecer, como por exemplo a NR4, que dependendo do CNAE que você tem e o número de colaboradores CLTs que você tem obrigação total ou parcial em cima da NR1, em cima da obrigatoriedade, e é importante que as empresas tenham esse conhecimento. Então, o CNAE, ele vai determinar qual o grau de risco e o nível de obrigatoriedade que você tem para se adequar às novas exigências da NR1. Isso acaba sendo mais uma exceção do que a regra. Na sua grande maioria, a maioria das empresas terão que se adequar 100%. Mas existem empresas com grau de risco 1 e 2, que têm abaixo de 20 colaboradores CLTs, que podem ter dispensa total ou parcial. Mas isso não resulta em não fazer nada. Elas ainda assim precisam gerar um relatório justificando a dispensa. Então, para essas pessoas que têm muitas dúvidas, depois se quiserem perguntar ou quiserem que a gente disponibilize um questionário para mapeamento, alguma coisa assim, entre em contato que a gente ajuda nesse sentido. Mas esses questionários são padrões, eles estão dentro da própria NR. As CIPAs, na sua grande maioria, têm acesso a esses questionários também. E aí, esse questionário vai ser aplicado, e a forma de aplicação pode ser de diversas formas, mas acredito que empresas com volume grande de colaboradores precisam de um auxílio da tecnologia nesse caso. E, feito esse mapeamento, entra o processo de mitigação e quais as ações que serão feitas. E aí, a gente tem o que se chama do inventário de risco.
Olha isso.
Né? Então, ali a gente vai ter o risco, quem é o líder daquele setor que pode causar esse risco, a complexidade do risco, o grau do risco e as ações que vão ser feitas para aqueles riscos serem mitigados.
E é basicamente... Depois fazer as ações,
E aí não adianta prática, ter tudo isso numa planilha de Excel, e aí depois vai ter uma auditoria e ele vai pedir as evidências das ações e você não ter nada registrado. Essa, para mim, é a parte mais delicada. Mas é a que vai trazer mais resultado também. Sabe?
O Cláudia, você faz muito treinamento em empresas, né? Eu conheci a Cláudia no Conca, aqui em Florianópolis, né? Fazendo uma palestra, passei pelo palco onde ela estava, deixa eu assistir essa palestra. E eu lembro que você estava falando do poder do não, né? E eu achei bem interessante, e aí a gente fez um relacionamento após a palestra da Cláudia. Quando a gente leva... É meio que uma consultoria ali que você vai fazer quando você faz uma palestra ali numa empresa, um treinamento, né? Como que você sente, assim, nesse momento que você está dando uma assistência, levando o seu conhecimento dentro de uma empresa? Como que você percebe ali o time reagindo a isso?
A receptividade do time, no caso. Na sua grande maioria, é muito positiva. Quando a gente trabalha a nível de treinamento, por exemplo. Tirando a dificuldade de alguns de se desligarem, né, do trabalho em si, do celular, mas normalmente eles entendem isso como um benefício importante. Esse é o treinamento e a palestra também. E tem um outro tipo de trabalho que eu faço, que é o individual, que é de coaching ou de mentoria. Para todos os níveis de gestão. E ali a gente encontra, então, algumas diferenças. Porque quem me contrata é a empresa. Então, é a empresa que identifica as necessidades e encaminha os líderes. E é muito comum que o líder chegue, principalmente os de alta gestão. Ele chega e ele não se percebe. Ele não tem a menor noção de por que que ele está ali. E também tem o lado da empresa que muitas vezes não consegue clarear isto para aquela pessoa, de dizer com clareza o que é que ela precisa desenvolver, o que que eles esperam, qual a expectativa dele, da empresa com relação a este profissional. E aí fica uma situação delicada, né? É tanto que, de um tempo para cá, dependendo do local, que se eu ainda não conheço o líder, a empresa, eu peço a reunião conjunta comigo, com o líder e com o liderado, para que as coisas fiquem alinhadas,
fiquem claras. Para
entender
expectativas, né?
Mas, de novo, cada vez que eu atendo um líder, é muito comum perceber que o nível de autoconhecimento, de gestão das suas emoções, de gestão até da própria carreira, ele é muito básico. É meio que vai se atropelando, vai fazendo as coisas do jeito que vai acontecendo, alguém vai empurrando, dizendo que aquilo que é legal, então ele vai indo daquele jeito. Por quê? Porque para a gente fazer uma gestão da sua própria vida, para ter autocuidado, para a gente aprender a gerir as emoções, precisa dar umas pausas. A gente não faz isso no automático. E esse é o problema, né? A gente passa o dia inteiro no automático, tu não dorme, tu apaga e tu já levanta no automático e tu vai fazendo essas coisas. Uma vez eu assisti uma aula e a professora dizia assim, para cada 18 minutos que você está assistindo alguma coisa, você tem que ter 3 minutos para você processar aquilo. que é você pensar o que está aqui vale a pena, o que, que eu quero registrar na minha memória de longo prazo a respeito do que eu estou aprendendo aqui. E a gente não faz isso. Né? A gente não faz, a gente está no piloto automático e segue. Não é má vontade, é porque não para para pensar, refletir, tomar decisões diferentes, requer uma pequena pausa, pode ser de minutos, mas tem que ter, senão você vai continuar se atrapalhando, se atropelando no dia a dia.
É, gostei do que você falou, o termo que você usou sobre conversas corajosas, né? Porque é importante que você tenha esse tempo para digerir, para poder ter a segurança de levar adiante conversas corajosas, né? Isso tanto do líder quanto do liderado, independe do seu nível, mas a gente convive o dia a dia e nem tudo são flores, né? Aqui, nós temos bastante gente aqui, muitas perguntas no nosso chat.
Vamos responder, então.
Muita interação, mas uma das interações aqui... É um ouvinte nosso aqui elogiando o que nós dissemos da importância da ideia, né, que sugerimos aqui dos líderes formarem ali pequenos grupos de interação e de troca, compartilhando sentimentos e experiências, né? Então aqui já encontrou ressonância, as pessoas gostaram do que a gente falou. São dicas aí que a gente vai levando pela nossa experiência, né? Que é muito saudável, especialmente nesse momento que a gente convive com uma epidemia, então todo mundo tem que estar saudável. E quais são os canais? Quais são os meios que a gente pode encontrar de poder estabelecer ambientes cada vez mais seguros, né? Deixa eu pegar aqui alguma pergunta, vamos lá. Um colega aqui que falou que lembrou o que a gente já sabe, que muitas vezes o colaborador ele pede dispensa do líder e não da empresa, né? Que é a questão que eu trouxe aqui da experiência que eu tive no passado e que eu saí justamente saí mais rápido pela experiência com a liderança e não com a empresa, que era a empresa muito querida no mercado, muito as pessoas gostam muito até hoje. Mas aquela liderança ali, ela não era algo saudável. E quando não é algo saudável, nós temos o nosso livre-arbítrio também de escolher novos caminhos e ajustar sempre as velas, né? Aí, sobre desenvolvimento emocional, a gente acabou de falar. A Rejane coloca uma frase, como meter na cabeça dos donos da empresa que se faz necessário demais esse bem-estar. E a gente já falou bastante sobre isso, né?
Eu vejo hoje que os gestores de RH, de maneira geral, eles têm muitas dificuldades de mostrar para os seus líderes superiores como eles conseguem reduzir custos, porque, de fato, as ferramentas não dão para eles essas possibilidades. E esse gestor de RH, ele acaba ficando refém de ter que resolver muitas coisas ao mesmo tempo, tem que reduzir turnover, tem que aumentar retenção, tem que diminuir custo com afastamento, mas de certa forma ele não consegue demonstrar o quanto que o trabalho dele para melhorar esses indicadores traz retorno financeiro para essa empresa. Então, um primeiro passo para conseguir enfiar na cabeça, né, do dono da empresa é conseguir demonstrar alguns resultados nesse sentido, que as ações desse setor tão estratégico para uma empresa, que é o setor de RH, que apesar de muitas vezes eles também se sentem meio vira-latas porque não são valorizados, vamos dizer assim, eles conseguem sim... fazer ações que trazem muito resultado. E o primeiro passo é conseguir medir esse resultado. Hoje, não só os gestores de RH, mas os líderes de maneira geral, eles passam a ter uma outra atribuição também, que é de saber lidar com as questões emocionais. Só que não adianta a gente mensurar essas estatísticas de saúde mental dentro das organizações de forma subjetiva. Então, a análise de dados hoje ela é crucial para que um bom gestor de RH consiga demonstrar para os seus gestores o quanto o trabalho dele retorna em termos de ganho de produtividade para a empresa.
Sim. A gente vai falar ainda, vocês que estão aí, sobre essa questão de mensuração, questão de dados. A gente tem um trabalho muito bacana da Ana e a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou tocar num ponto aqui que a Gabriela, ela inclusive está falando justamente sobre o que você acabou de falar agora, que é como evitar que as empresas façam o marketing da saúde. E aí, Gabriela, eu já vou te falar uma coisa que é uma fala minha desde sempre. A gente tem que ser transparente como gestores e como empresa. Tem que ser ético e coerente com o que a gente fala. Não adianta eu emplacar uma comunicação, uma campanha de endomarketing nos meus canais internos, sendo que no dia a dia eu não aplico aquilo ou eu não concordo com aquilo. Está errado. Então, se eu, como líder, chego aqui e trago algumas falas, porque realmente eu acredito nisso. A empresa ela não pode pregar uma coisa porque aí vira o marketing da saúde, que é só são falas vazias, né? Precisa-se ter muito cuidado com as falas vazias, né, Ana?
Eu sempre falo que ética é a gente fazer o que a gente fala. Um conceito bem rápido e fácil de entender que ética é fazer aquilo que a gente fala. Então, se a gente fala alguma coisa, a gente tem que fazer aquilo.
Congruência, né?
Se de fato a gente está promovendo ações, que a gente está preocupado em que os ambientes de trabalho sejam mais saudáveis, com mais bem-estar, que eles se tornem mais produtivos por conta disso, nada contra a gente fazer um marketing em cima disso, porque somos empresas e precisamos também sobreviver ao mercado. O que não dá para aceitar é muitas vezes ter um marketing que você cuida da saúde mental, que você tem selo disso, selo daquilo, e quando você vai trabalhar dentro da empresa, você
Não
percebe
é
que
nada
não era
disso.
nada daquilo que a gente acreditava que seria. Então, né, por isso a importância de sermos transparentes, de ter convergência com aquilo que a gente fala, com as ações que a gente executa. Então, de modo geral, eu acho que pode sim fazer o marketing, desde que a gente esteja fazendo marketing real.
Sim, de
De
verdade, né? Porque
verdade.
tudo que é de verdade não tem erro, né?
Exatamente.
Eu gostaria de voltar um pouquinho na pergunta anterior que você estava falando da importância dos números, né, Ana? Concordo plenamente com você. A gente percebe que é uma realidade muito presente no RH, essa dificuldade de se vender. Bom, mas se eu tenho essa dificuldade, eu tenho que me qualificar. Tem alguém que sabe, então eu tenho que procurar alguém que sabe, né? Eu tenho que entender como funciona esse jogo de persuasão, de negociação, para usar, sim, na venda, né, do meu setor, dos meus projetos. É muito comum que o RH me chama e ele tem uma ideia e ele quer desenvolver e ele não consegue transcender para ter a
Tem algumas
aprovação, o budget
barreiras
para
ali.
investir. E foi pensando também muito nessa realidade que eu criei o tema da palestra que você foi assistir, que é o DRE emocional, demonstrativo
Que
de
legal.
resultado, só que emocional.
Adorei.
Por quê? Porque a linguagem do gestor, ele entende sobre isso. Então a gente aborda, né? O que que são as entradas emocionais? Aí traz os exemplos, traz toda aquilo que realmente a empresa faz, o que pode fazer e quais são as suas saídas emocionais, né? Tudo aquilo que não está resolvido, aquele feedback que não foi dado, a promessa que não foi cumprida, coisas que eu chamo de passivo emocional, por exemplo. Às vezes tem acidentes graves dentro das empresas, inclusive com morte de colaborador. E o que que a empresa faz com isso? Bota um pano quente. Faz a parte legal, mas não acolhe a equipe que ficou ali. Não dá um suporte humano para aquela família que perdeu alguém. E isso fica velado. Não se fala, mas não quer dizer que está
Eu
esquecido.
vivi isso.
Não quer dizer que a pessoa
Eu também. Eu vivi
transcendeu.
isso como agência, Cláudia. E a
É
empresa chamou a
duro.
gente correndo, porque um colaborador tinha almoçado e ele sentou na área de descanso e faleceu. E foi, dormindo. E a empresa nos procurou, eu trabalhava em agência há uns anos atrás, e pediram ajuda. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe como lidar com essa situação, do luto. A gente não sabe como comunicar para os colegas, a gente não sabe. Então, tem muito a ver com o que você está falando. Às vezes, são muitas as questões, né, Ana, que no dia a dia, por mais que você tenha lá profissionais muito experientes e vividos e sêniores, algumas questões elas ficam soltas, né? Esses comitês que a gente falou de interação entre líderes, eu acho que é extremamente importante porque daí você traz as trocas. Por exemplo, eu tenho essa vivência de ter tido, e você traz outras vivências aí, a Ana, e isso se soma como empresa, né? Se soma, sempre soma, né? Gente, a palestra da Cláudia, ela é incrível, é incrível. Eu adorei, eu estava passando, fiquei, sentei, fiquei, já fiz o network ali, já adicionei no LinkedIn. É muito importante. E eu entendo que a gente poderia ficar aqui mais 2 horas falando. Mas, porque é um assunto que, não, né, tem muito pano para manga. Mas eu queria falar agora sobre as métricas, os dados. A Ana, ela vem da Bewell. É uma empresa que ela tem uma tecnologia incrível. As duas aqui se complementam, por isso que eu trouxe as
Isso.
duas, porque as duas têm trabalhos muito complementares. Eu fiquei muito feliz com as convidadas de hoje. E eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aqui como é essa tecnologia que pode entrar aí nessa, que já entrou nessa lacuna aí que muitas empresas têm e que pode contribuir de forma muito, eu fiquei muito encantada, significativa com esse momento que a gente está vivendo agora, como
Ah,
agente facilitador, né?
obrigada pela oportunidade. É um propósito meu. Na realidade, eu tenho uma paixão assim por cuidar de pessoas. Não sou, não nasci, na, não me desenvolvi na área de RH enquanto academia, vamos dizer assim, mas estudei muito em psicologia, filosofia, para poder me conhecer principalmente, para depois reconhecer o próximo, né? E a Buell, na realidade, hoje ela é uma startup, mas ela nasceu como uma spin-off dentro da minha primeira empresa, que eu tenho uma empresa de tecnologia, desenvolvimento de softwares, na época da pandemia, para cuidar dos meus colaboradores. Porque como a gente teve que ir para o remoto, e naquela época eu cuidava do raio-x emocional deles através de ferramentas analógicas, quando eles foram pro remoto, eu perdi essas ferramentas, porque a gente fazia dentro do escritório. E foi aí que a gente teve a primeira ideia, então, de começar a digitalizar alguns processos desses para que eu conseguisse ter essa captura dessas informações através de uma solução digital. Então, a Buell hoje, ela é um hub de soluções, com base no fortalecimento da cultura, com foco em saúde mental. E é aí que a gente consegue fazer toda a adequação da jornada da NR1. Por quê? Porque além da gente ter funcionalidades para fazer check-ins emocionais, a gente também tem inteligência artificial para suporte emocional, nós temos toda a parte de construção de hábitos saudáveis dentro da solução, para a parte dos gestores, a possibilidade de distribuir pesquisas através de pulses, treinamentos, endomarketing. E qual é o grande diferencial? Que tudo isso é integrado ao canal de comunicação oficial da empresa. Certo? Que pode ser WhatsApp, Teams, Slack, Discord.
Rede social corporativa, eu posso baixar ali e ter como.
Eu tenho a necessidade de que seja um chat, que tenha um chat. Tendo um chat, eu faço a integração, entendeu? Feito isso, a gente tem essas interações, porque o que é a Bio? É uma assistente virtual com inteligência artificial que ela vai conversar e se comunicar todos os dias com 100% dos colaboradores. E nessas interações a gente consegue capturar dados. E obviamente que todos os dados que a gente captura são extremamente transparentes, o usuário sabe quais são esses dados, o que fala com a inteligência artificial não é capturado, não vai para lugar nenhum. E a gente oferece então um dashboard onde ele tem dados consistentes para criar estratégias e tomar decisões mais eficientes. Então, a gente acaba conseguindo dar preditivo de turnover, afastamentos, pessoas que estão emocionalmente abaladas. Mas o que que tem de mais importante que eu acho que fecha muito bem com a NR1? A gente consegue distribuir o questionário ali para o mapeamento dos riscos, distribuir os treinamentos, fazer as ações, e os programas de bem-estar que a NR1 exige. Mas todas as vezes que a nossa tecnologia identifica que um colaborador não está bem, ela aciona o guardião da saúde mental dele e fala: olha, por tantos dias seguidos, o colaborador tal não se sente bem, agende uma conversa e procure entender o que está acontecendo.
Já direciona, né?
E se a tecnologia entende que passou alguns dias e esse gestor não fez nada, ele vai relembrar esse gestor e vai perguntar: você fez alguma ação? Sim ou não? Supondo que ele tenha feito uma ação, ele vai registrar essa ação ali no próprio canal de comunicação, seja WhatsApp, Teams, Slack, Discord ou outro. E essa ação vai ficar registrada no painel gerencial. E aí tu vai criando as evidências necessárias. Não são só essas evidências, existem outras que a própria tecnologia, com a sua proatividade, sem a intervenção do líder, já faz, que é o próprio mapeamento do raio-x emocional. A gente tem aulas laborais por sintomas físicos e emocionais. Existe uma série de interações que a gente faz que a gente também consegue coletar dados. E aí a gente oferece esses dados para que, em cima deles, a gente antecipe fatos. Então, a BioWell, ela trabalha muito mais num caráter preventivo.
Isso que é bacana, né?
Do que de tratamento. E a gente, por mais que tenha uma inteligência artificial para dar suporte emocional, a gente não vende ela como uma psicóloga, porque, no meu ponto de vista, o papel do profissional, ele é fundamental. Mas qual é o grande objetivo? É que, num momento onde aquele colaborador se sinta pressionado ou, de certa forma, paralise mediante a um contexto que ele está vivendo ali, seja dentro ou fora da empresa, ele acione a nossa inteligência, ela vai acolher e vai direcionar para a melhor decisão. E sempre orientando a procurar pessoas que possam ajudar, seja com uma terapia ou o próprio gestor de RH, dependendo do contexto, se é assédio, se não é assédio, ela vai dar todas as orientações possíveis.
Muito legal, porque se eu tenho condições de ter ali um diagnóstico macro, diagnóstico, né, entre aspas, óbvio, mas macro, que eu posso determinar, como gestor, algumas campanhas. Posso determinar, inclusive, dinâmicas em grupo, trazendo uma consultoria especializada, um trabalho especializado, né? Porque você sai da tecnologia. Exato. E você vai para o mundo real, ali fora a tela, né?
Exato.
Então, essas dinâmicas interativas e dinâmicas em grupo são muito mais fortalecidas quando você tem um caminho pavimentado real, né? Então, eu entendo que no meu time existe uma situação ali que está acontecendo e como que eu vou resolver isso? Eu já tenho meio que um caminho direcionado pelo sistema, né?
Exatamente, mas o mais importante é porque cada empresa tem a sua cultura, tem o seu modus operandi. Então, a gente não coloca lá dentro o que ela precisa fazer enquanto programa. A gente dá condições tecnológicas para que ela crie os seus programas e distribua de forma escalável. Uhum. Vamos supor, a empresa contratou a Cláudia para fazer um trabalho com a liderança. Uhum. A Cláudia é uma só. Então, ela vai estar lá, vai fazer as suas sessões individuais e tal. Mas, se em algum momento ela estiver dando uma palestra, eles quiserem gravar a palestra, depois pegar pílulas desse conteúdo, distribuir no canal de comunicação para que todos os colaboradores consigam ter acesso, eles podem fazer isso. Se eles quiserem pegar um conteúdo na internet que eles entendam que faça sentido para o momento deles, eles podem fazer isso. Se eles quiserem gerar um conteúdo interno, eles podem fazer isso. Então, o que a gente faz é gerar condições de escalar esse programas e reduzir a sobrecarga operacional que o RH tem em relação a isso. Então, a gente é um braço direito, eu diria assim,
mas
do profissional
de RH. Mas
tem
um aspecto bem bacana aí desse programa, que é a participação individual, né?
Exatamente.
A autorresponsabilidade pelo autocuidado.
Exatamente.
Né? Me parece que a ferramenta proporciona desde um autoconhecimento, né? Saber o próprio funcionamento, quanto também por onde eu caminho para resolver.
Porque o simples fato de fazer a pessoa refletir como ela está se sentindo todos os dias já destrava, né, muitas vezes isso. E o próprio fato dela gerar uma rotina ali, que ela entende do que é bem-estar para ela, mas ela precisa gerar uma cadência e uma disciplina, também soa positivo nesse sentido. Então, a gente trabalha tanto pelo lado individual, mas também dá ferramentas para que os gestores criem as suas campanhas, os seus programas, não só necessariamente de saúde mental e bem-estar, daí pode colocar o que entender ser necessário. Mas aí a gente veio muito junto com a NR1. E quando a gente surgiu, a NR1 surgiu junto. E eu pensei, poxa, será que a gente atende isso? Foi quando eu comecei a estudar, lá no início de 2024. E aí eu chamei um escritório de advocacia especialista nas leis trabalhistas para fazer uma auditoria e verificar se realmente a gente atendia e tudo mais. E hoje a gente, inclusive, tem parecer jurídico dizendo que a nossa ferramenta ferramenta atende ao processo de adequação à NR1. Uhum. Eu acho que isso dá um conforto também para quem está se sentindo inseguro nesse momento. Uhum. Mas vale lembrar, nenhuma ferramenta por si só, sem a criação de um programa, uhum, de pessoas que queiram fazer o programa funcionar e acontecer, ela vai trazer o resultado esperado. Então, é preciso ter movimentos internos que realmente queiram gerar benefícios nesse sentido. Por mais que a ferramenta seja muito legal, tudo isso, eu sempre falo, tem que ter alguém trabalhando em cima dela. É como tu ter um carrão e não saber mexer na tecnologia que ele tem. Não criar condições para ele te devolver tudo que ele pode ter.
Não saber como funciona o Bluetooth.
Exatamente.
Eu gostaria só de ressaltar um aspecto aqui. Esses dados do Ministério da Previdência Social, né, de esse acometimento da saúde mental e tanto prejuízo e tanta gente com depressão e ansiedade, veja, isso só chega nesse ponto porque não foi cuidado disso antes. Uhum. Então, não vem ali para esses dados uma pessoa que amanheceu de mau humor, que está se sentindo meio triste, que brigou com o colega. Uhum. Não vem. A pessoa não tira um atestado, um afastamento por conta disso. Então, o que eu quero chamar a atenção é que estas coisas, elas não vêm do nada. A gente tem mania de dizer, do nada o cara surtou. Nunca é do nada.
Nunca.
Tem uma história de frustração por trás disso. Lembra daquele filme, Um Dia de Fúria? Uhum. O cara passa por um monte de coisas, né? Então, sempre tem este fundo de alguma coisa mais leve acontecendo. Tô triste, tô meio frustrado. A gente resume as emoções em 5, 6 palavras, mas tem mais de 300 para a gente definir. Então, eu tô com raiva, eu tô ansioso, tô estressado. Pronto, é isso. Mas não tem muita coisa por trás, né? Aquela pequena frustração, aquela pequena tristeza, que se não vier para a consciência e não for trabalhado, vai evoluir, uhum, e num pico ela pode chegar ao adoecimento mais grave, como um burnout, um pico de estresse, uma depressão, alguma coisa assim. Então, sempre a gestão da emoção de qualquer coisa que você tem, ela vai ficar muito mais simples no começo. Mas ela requer que você perceba.
Ela tem que ter energia. E isso que é legal na ferramenta da Biwell, porque ela traz continuidade a uma gestão dos padrões emocionais e de situações outras que desconhecemos no dia a dia. Mas para que isso aconteça, além da gestão, acho que é importante que o colaborador também se sinta num lugar confortável para responder com sinceridade, o que o sistema está buscando ali no dia a dia.
Porque,
né,
a gente consegue aferir os dados individuais, então tu consegue, uhum, ter o padrão emocional por colaborador, né? E é bem engraçado, assim, depois que a gente começa a fazer algumas análises, que geralmente esse padrão emocional, ele é repetitivo. Então, quando tu observa que teve um desvio muito grande daquele padrão, ali tu tem um ponto muito importante a ser observado. Uhum. E é muito comum, assim, eu faço isso lá no meu dashboard dos meus colaboradores. Ah, por exemplo, vai chegando ali dia primeiro, que tá chegando, o pessoal já não tem mais dinheiro, tá chegando. É natural que o humor caia muito. Mas aí existe esse padrão. Por exemplo, aí eu pego, analiso esse padrão de 3 meses consecutivos, geralmente é o mesmo padrão. Aí, de repente, desse padrão, teve uma queda muito significativa. Opa!
Aconteceu alguma coisa.
Aí que tá o grande perigo, entendeu? Só que como é que você vai conseguir? Hoje, só com análises subjetivas, você não consegue ter esse tipo de informação, só de observar, porque nem todos os dias você consegue observar e conversar com todos os colaboradores. Então, a importância de ter dados, né? Um People Analytics que te ofereça esses dados, uhum, para que você consiga fazer ações eficientes. Então, a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. E aí, claro, em parcerias com profissionais que são consultores dentro das organizações, com plataformas de terapia, porque tudo isso, quando unido, já traz um resultado muito mais eficiente.
Converge, né?
Converge tudo muito bem, exatamente.
Gente, a gente está chegando, já passamos 6 minutos do horário, mas eu queria falar aqui para a Daiane, a NR1 não é uma sugestão. Não é uma sugestão que a lei dá. Tem que ser cumprida.
Cumprida, ser
né?
cumprida é uma
Então, não
obrigação.
é, não vão aceitar como sugestão. Não é uma sugestão, né? Então, esse mindset tem que ser alterado. Aqui, o Jusivaldo falou uma coisa bem interessante. Ele perguntou se o aspecto financeiro, ele entrou, a saúde financeira do colaborador, de alguma forma, ele é considerado na NR1?
A NR1, ela pede para que sejam mapeados os riscos. Quem é que vai dizer qual é o risco que está exposto? É o próprio colaborador. Então, no momento que ele está oferecendo aquela informação, ele pode dizer se isso é um ponto para ele ou não, se tiver lá dentro do questionário, né? Agora, claro, essa interpretação ela pode ser mais subjetiva por parte dos gestores, porque a gestão financeira é do próprio colaborador. Entendeu? Porque ele está ali, ele recebe o trabalho dele, o salário dele e tudo mais. Agora, o que que pode vir como contrapartida? Educação financeira para ajudar com que ele faça melhor a gestão dos recursos que ele recebe. Então, é nesse aspecto, entendeu? Porque se isso é uma dificuldade para ele, por que não ajudar ele a reduzir essa dificuldade? Mas é para isso, para isso a gestão precisa ter conhecimento. Precisa saber que isso é um risco para ele. E, obviamente, as questões financeiras, elas são uma das principais que levam aos gatilhos da
Emocionais,
ansiedade e da depressão.
exatamente.
E aí, o que a Cláudia falou, a gente pode dar 300 formas de expressões diferentes para as questões emocionais, mas o que vai diferenciar é o termômetro que as principais estão acionadas, né? Se eu estou muito triste, se eu estou um pouco triste, se eu estou, né? E aí, isso vai levar a outras circunstâncias. Mas
Tudo vai dar atenção, né? Aqui, teve um colega que perguntou se não seria o caso das empresas terem psicólogos, né? Aí vai de cada empresa, né? Ter ali uma pessoa. Nós temos na Prodig uma psicóloga na nossa área de RH. Mas eu acho que vai, dar atenção também, né? A questão financeira, a gente passou por uma situação assim, e a colaboradora falou: Poxa, o meu líder me ajudou a olhar o meu planejamento financeiro
Pensei.
de uma forma que eu não enxergava, e isso me ajudou. Nem sempre a gente precisa ter um especialista em finanças pessoais ali na empresa, mas esse líder ele pode, de alguma forma, contribuir. E olha que para eu abrir a minha situação financeira para o meu líder, para os meus colegas de trabalho, eu preciso ter muito um ambiente seguro para que
Confiança,
isso aconteça, né?
exatamente.
Para não se sentir exposto. E às vezes a boa vontade ali na gestão de se colocar nesse lugar de vem cá, eu não sou um especialista, mas você quer me ajuda? Vamos ver como eu vejo essa situação. Ou você está com uma questão emocional, vem cá, deixa eu entender como você está e quem sabe eu posso te ajudar a partir dos meus conhecimentos e experiências de vida, né? É se colocar ali para o
À
jogo à
disposição.
disposição, né?
É que assim, tem casos e casos, né, com relação a ter uma psicóloga na empresa. Tem muitas empresas grandes que têm, mas não quer dizer que ela vai atender as pessoas individualmente,
Não é
ela vai gerir os
consultório.
programas e tal. É, nem tudo que o colaborador apresenta é uma demanda para um psicólogo. Muitas demandas que são iniciais, que está no começo, são demandas para o líder ter uma conversa. É só isso. Né? As pessoas, quando satisfazem a necessidade de serem ouvidas, já dá, sabe, um up, já dá uma autoestima, já dá uma autocompaixão, já dá uma motivação para seguir. E também uma outra coisa que tem acontecido muito, principalmente em médias, grandes empresas, é a contratação das plataformas com a psicoterapia online, o que tem sido muito legal. Tem empresas que têm assim mais de 50% dos seus colaboradores fazendo a terapia online e
Nossa,
gostando
legal.
muito dessa alternativa.
Muito bem, gente. Ficaríamos aqui mais algumas horas falando. Temos
Papo
muito
tá bom, né?
repertório para isso. O papo está ótimo. Eu queria agradecer as maravilhosas que estiveram aqui hoje. Muita interação. Tem muita gente ainda no chat. Vamos escrever e responder as questões. Eu não trouxe muita coisa aqui de pergunta, porque houve muito. As pessoas estão interagindo entre si aqui.
Que legal.
Muito legal. Então a gente termina. Ana, muito obrigada pela sua presença.
Gente, eu que agradeço, eu estou muito feliz e honrada de estar aqui. É muito bom poder conversar sobre isso. Eu amo esse tema. Então, no que a gente puder contribuir para promover ambientes mais saudáveis, né, Cláudia?
É isso.
Tamo junto.
Cláudia, muito obrigada também. Foi um prazer enorme tê-la aqui conosco.
Obrigada, Cleide. Obrigada, Ana. Gostei muito de estar aqui contribuindo e dando algumas pinceladas naquilo que a gente pode contribuir aí com a sua audiência. E continuem deixando as perguntas aí que a gente ajuda a responder.
Deixem as perguntas que eu vou escrever um artigo depois e eu vou passar para as colegas. Se elas puderem responder, eu já coloco no artigo. Ou vocês podem também diretamente acessá-las via LinkedIn, né? As duas estão lá no LinkedIn. Ana?
Ana.p.probst. P-R-O-B de bola, S de sapo, T de tatu.
Cláudia?
Cláudia Negreiros Coach.
É isso aí. Podem ali adicionar, levar as perguntas que, com certeza, quando tiverem um tempinho, elas vão respondê-los ali. Gente, muito obrigada, estou muito feliz aqui com toda essa interação que nós conseguimos hoje no nosso chat ao vivo. Muito obrigada pela audiência. Mês que vem, mais uma edição do ProjeCast. Obrigada, gente. Tchau.